parece que diariamente eu preciso validar a minha maternidade perante a sociedade. Isso não acontece da porta para dentro, dentro da minha família, né? Meus pais, meus irmãos, os amigos. Isso sempre foi dado. Eu sempre fui mãe desde o momento em que a gente desejou ter filhos, eles já nos tratavam as duas como mães.
Em 2018, a escritora Marcela Tibônio, que você ouviu aí, teve um casal de gêmeos com a sua companheira, Melanie Greile. Desde então, as duas mães, que são casadas, tiveram de enfrentar alguns percalços relacionados à documentação de seus filhos. Ao direito de ter o nome das duas na filiação das crianças, tal qual a família que elas são. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. Esta semana na Gama a gente fala de família, dos muitos formatos que uma família pode ter. E hoje eu converso com a Marcela sobre a experiência da dupla maternidade e sobre uma descoberta recente que ela fez. A Marcela entrou no site da Receita Federal e descobriu que seu nome não consta lá como mãe de seus filhos, apenas o nome da Melanie, sua companheira. Ela então organizou um abaixo-assinado e um movimento nas redes sociais para mudar essa realidade. Escuta essa minha conversa com a Marcela Tibônio.
Essa edição a gente vai falar de família, em suas diferentes formas, é claro. E eu queria que você desse uma introdução aí de como se formou a sua família, quando você e sua parceira decidiram ter filhos e como foi esse processo de decidir até o nascimento dos gêmeos em 2018.
Bom, a gente se conheceu em 2013 e eu lembro que desde o princípio, quando a gente começou a conversar, a gente já falava em aumentar a nossa família, né? A gente como casal já se entendia como iniciando uma família, mas a gente queria de fato engravidar e ter filhos. Lembro que na primeira conversa lá em 2013 que a gente teve, as duas queriam engravidar. Eu tinha ainda esse desejo pela gestação, que hoje eu percebo que era um desejo muito mais construído pela sociedade, pela maneira com que eu fui criada desde a infância, né? Quando a gente pensa na mulher e na criação de filhos, a gente pensa na mulher engravidando, porque a gente nunca pensa numa relação não heteronormativa, né? Sempre a mulher em oposição ao homem, portanto, me cabia a gravidez. Em 2017, quando a gente começou de fato ali a conversar de forma mais séria, né, que esse momento talvez tivesse chegado, a primeira conversa que a gente atualizou foi sobre a gestação. E ali eu entendi que, na verdade, eu nunca quis engravidar, né? Eu tinha esse desejo de ter filhos, mas eu tinha muito mais medo da gravidez do que desejo pela gravidez. E a Mel não, a Mel continuava com esse desejo muito pulsante dentro dela de gestar e de parir. E aí, em 2017, a gente decidiu por começar o processo pela fertilização in vitro em uma clínica de reprodução humana. Foi um processo, para nós, lento e rápido ao mesmo tempo, porque na primeira consulta, que foi em março, a Mel decidiu que queria doar os óvulos, então foi um processo um pouco mais longo, até encontrar uma receptora que pudesse receber esses óvulos, todos os exames, a escolha do sêmen num banco de sêmen. No final do ano, a gente fez as transferências dos embriões e, em janeiro, a gente descobriu que tinha dado positivo para a gestação.
Me explica, por favor, essa parte dela querer doar os óvulos.
Ela engravidou e a gente sempre conversou muito sobre a questão do sêmen, né? A gente precisaria comprar o sêmen de um doador. E quando a gente foi na primeira consulta da clínica, as médicas nos apresentaram essa possibilidade de que a Mel pudesse doar parte dos óvulos dela para um casal ou para uma mulher que tivesse qualquer tipo de complicação para produzir os próprios óvulos. E a Mel achou naquele momento muito justo, assim, da parte dela, de que já que ela precisaria de um cara muito bacana, muito generoso, que doou o seu sêmen para que a gente pudesse ter um filho, ela achou que seria muito bacana da parte dela também poder doar os óvulos para que um outro casal também pudesse realizar o desejo da parentalidade. Então, a metade dos óvulos que ela produziu, e aí por isso a fertilização in vitro, né, você estimula a produção dos óvulos e faz essa punção do estímulo ovariano. Então, a Mel produziu 11 óvulos, a gente ficou com 6. E esse casal, essa mulher receptora, é tudo sigiloso, a gente não sabe, né, para quem vai, ficou com 5 óvulos.
E como foi decidido que a Mel iria engravidar, né? Você conta no livro como não foi você que carregou o bebê ali, nem sempre você era tratada também como mãe, né? Eu te pergunto como você lidou com isso e o que isso reflete da maneira como a sociedade enxerga a sua família.
Isso, quando eu comecei a escrever o Mama, né, o livro, foi muito nesse desejo duplo, primeiro de relatar como que a gente tinha conseguido chegar no positivo da gestação, então todos os processos burocráticos mesmo pelos quais a gente tinha passado, médicos, exames, clínicas, e também para conseguir deixar ali registrado tudo que eu, mãe não gestante, tinha passado ao longo desse processo, né? Ao longo da validação da minha maternidade. Então, o que eu penso hoje, meus filhos estão com 2 anos e 2 meses, é que parece que diariamente eu preciso validar a minha maternidade perante a sociedade. Isso não acontece da porta para dentro, dentro da minha família, né? Meus pais, meus irmãos, os amigos. Isso sempre foi dado. Eu sempre fui mãe desde o momento em que a gente desejou ter filhos, eles já nos tratavam as duas como mães. Mas para a grande sociedade, quando a Mel engravidou, isso ficou muito claro para a gente, né? A gente chegava nos lugares e as pessoas falavam sobre maternidade com a Mel. As pessoas falavam sobre gestação, sobre filhos, sobre parto, sobre pós-parto, sobre amamentação, tudo com a Mel. E isso foi me deixando num lugar muito de fora, né? Muito distante e não permitindo com que eu pudesse já de fato exercer o meu lugar de mãe. Então, acho que desde muito antes dos meus filhos nascerem, eu me perguntava mesmo o que que eu era para a sociedade, porque ficava claro que a Mel era mãe. E eu não era um pai. Então, se a minha família já tinha espaço para uma mãe e não tinha espaço para um pai, o que eu figuraria ali dentro, né, perante os olhos das pessoas? E eu acho que isso também foi um exercício muito meu de me afirmar em todos os lugares que eu chegava e todas as vezes como mãe dos meus filhos, não dando nenhum tipo de oportunidade ou possibilidade para que as pessoas me encontrassem um outro papel que não o de mãe.
E você amamentou seus filhos, né? Mesmo que não tenha sido a mãe a gestar, você os amamentou. Como funciona esse processo e como foi essa experiência?
A gente, no começo, assim, quando a gente decidiu ter os filhos, a gente foi direto para uma livraria procurar um livro que falasse sobre a maternidade lésbica, né? E ali foi uma surpresa grande de perceber que a gente estava em 2017 e não tinha um livro escrito sobre o assunto. Isso também é um dos motivos que ali me levou a escrever o Mama, e me leva a escrever novos livros ainda hoje. E a gente, na verdade, era um casal cheio de dúvidas, né? A gente não sabia quase nada sobre esse processo da maternidade de mãe com outra mãe, na ausência de uma figura que tinha a presença de um sêmen, por exemplo. E a amamentação foi mais uma dessas situações em que a gente começou a ler. Então, na ausência de um livro, a gente foi para a internet. Então, tinham canais de YouTube, tinham perfis de Instagram, tinham blogs, tinham algumas matérias. E textos espalhados pela internet, a gente virou rata de internet, coletando isso tudo em busca de informações, e a gente viu uma vez uma matéria com um casal de mulheres que hoje são grandes amigas nossas, a Júlia e a Mari, em que as duas amamentavam. E isso foi logo no começo da nossa gestação, que a gente viu isso ficou em algum lugar da nossa cabeça, e um dia a Mel me perguntou, quando ela estava grávida de 5 meses, se eu não toparia amamentar os nossos filhos. Quando a gente descobriu também que eram gêmeos, essa preocupação ficou mais latente. As duas são autônomas, a gente não teria direito à licença maternidade. E aí, ali na hora, eu falei: topo, mas dá? Como é que faz? Ela falou: não, também não faço ideia se dá ou como é que vai fazer, vamos buscar ajuda. E as redes sociais sempre foram um lugar de muito apoio, assim, para nossa maternidade. Desde o princípio, a gente sempre postou e pediu muita ajuda e as pessoas sempre nos ajudaram muito. Então, quando eu decidi que queria tentar amamentar, eu postei numa rede social e aí indicaram vários profissionais, entre eles a Kelly Carvalho, que é uma consultora de amamentação, e a gente marcou uma consulta com ela e foi muito bonito esse encontro, porque ela falou: olha, é possível, eu nunca atendi um casal de mulheres com desejo da indução à lactação, mas dá certo, vamos tentar? Pode dar certo, né? Nada garante nada, é a frase dela, mas a gente pode tentar. E aí passei com uma ginecologista, que é a Ana Thaís, e a gente foi fazendo esse protocolo junto, e quando a Mel estava grávida de 7 meses, eu já estava produzindo minhas primeiras gotas de leite. Quando o Bernardo e a Holanda nasceram, estava com meio litro de leite congelado já.
Incrível. E como foi essa experiência para você de amamentar? É sempre tão importante para as mulheres, enfim? Bom, nem gosto de dizer isso porque é difícil para muitas mulheres, né? Mas como foi essa experiência de amamentar?
Aqui eu acho que o mais legal disso tudo é que a gente tem um contraponto lado a lado, né? São duas mães, duas mulheres e, no caso aqui da nossa casa, duas lactantes. Então a gente viveu, por exemplo, o puerpério junto. As mulheres gestantes normalmente passam por esse momento do puerpério e eu, por induzir a lactação e produzir leite, também vivi esse puerpério. Então foi uma coisa meio doida, assim, muito intensa esse momento quando a gente voltou para casa com os bebês. E a mesma coisa da lactação, assim, amamentar foram experiências muito diferentes entre nós duas. A Mel sempre teve um prazer imenso, assim, era um momento para ela bonito, muito romântico, de emanar muito amor e muita tranquilidade entre ela e a criança que estava mamando. E para mim era um momento um pouco mais pragmático, sabe? Eu amamentava porque tinha fome, porque tinha choro, dor, cólica, motivos que eu pudesse resolver com o meu peito. Mas para mim nunca envolveu este amor gigantesco pela amamentação, né? Eu comecei a querer desmamar ou regular a mamada quando eles tinham 1 ano e 1 mês e a gente se deparou com um novo problema, né? Porque até então a gente só pensava na dupla amamentação e nunca pensou no duplo desmame, o quanto isso ia ser intenso. E eu fui fazendo várias tentativas ao longo do tempo e só consegui desmamá-los um dia depois que eles fizeram 2 anos de idade. Aí a gente conseguiu desmamar e as duas juntas. Então, acho que a gente viveu esse processo da amamentação de formas muito distintas, mas muito lindas, assim. Eu acho que foi um dos momentos mais bonitos da minha maternidade, a possibilidade de amamentar meus filhos, mas não foi aquela sensação de falar, nossa, foi o melhor momento da minha vida. Foi lindo, mas está longe de ser o melhor momento da minha vida.
É a prova que a maternidade não tem um padrão e que ela é diferente para cada mulher, né?
Sem dúvida.
E agora, voltando para essa questão da validação da sociedade em relação à sua família, já faz quase 10 anos que o Supremo ali decidiu que casais homoafetivos têm o direito legal da união e de formar uma família como qualquer outra. Mas nessa questão da dupla maternidade, em determinados documentos, você ainda encontra dificuldades para isso, certo? E eu queria que você me contasse um pouco a questão do CPF, que você fala muito bem no seu Instagram e na sua luta aí diária.
Pois é, isso quando a gente foi ter os filhos, a gente já sabia que enfrentaríamos algumas batalhas, mas a gente não imaginou que as maiores batalhas a serem enfrentadas envolveriam o governo, né? O Estado, o governo federal. A gente já muito amparada de leis, né? As pessoas costumam falar de novas configurações familiares e eu rejeito muito esse termo, porque eu acho que a configuração familiar da minha família não é nova, ela existe desde que a sociedade se formou, mas obviamente as leis só passaram a amparar a minha configuração familiar há muito pouco tempo, né? Como você bem disse, aí 2012, quando o STF então aprovou junto ao CNJ o casamento homoafetivo e também as famílias homoafetivas. Então, quando a gente foi ter o Bernardo e Yolanda, isso já era 2018, a gente já sabia que teríamos direito, por exemplo, à certidão de nascimento em nome de duas mães, já sabíamos que não tinha o campus pai e campo mãe, que tinha ali filiação. Então, a gente veio com um gosto de vitória muito grande a cada documento deles que saía com a filiação Marcela e Melanie. Pois muito enganada estava eu quando aí há 15 dias atrás fui fazer uma consulta pela internet no comprovante de inscrição ao CPF dos meus filhos e aí nesse formulário pela internet você tem que preencher alguns dados que é o nome da criança, o número do CPF, a data de nascimento e um campo que é o campo mãe. Então só tinha um campo, que eu já achei ali um pouco estranho, e eu preenchi com o meu nome. E aí cai para uma tela dizendo o nome Marcela não coincide com o nome do Bernardo. E ali na hora, meu coração já foi a mil, eu falei, poxa vida, como que o meu nome não coincide com o nome do meu próprio filho, se eu sou mãe do meu filho? Voltei para o formulário, preenchi ele com os mesmos dados e dessa vez com o nome da minha mulher, que é o nome da Melanie, e aí sim eu caio no CPF do Bernardo. Fiz a mesma coisa com a Yolanda, mesma informação, com o nome da Melanie, acessei o CPF dos meus filhos. E ali, imediatamente, eu desliguei o celular e comecei a olhar para a janela e chorar, um choro muito silencioso, muito vulnerável, muito solitário, porque ali era a percepção de que, na verdade, o que aconteceu quando os meus filhos nasceram, com a certidão de nascimento, é uma grande fantasia, né? É uma grande alegoria. O Estado, então, imprime um papel dizendo que a filiação é de duas mulheres, mas no sistema, ou seja, na tela do computador desses órgãos todos, federais, estaduais, municipais, ainda consta o campo mãe e o campo pai. Ou seja, essa decisão feita pelo STF em 2012, ela serve só para o papel impresso e não para uma mudança no sistema digital. E aí a pergunta que eu me faço e que a gente agora faz para a Receita é: num mundo que se torna cada dia mais digital, de que serve um papel impresso? O que valida perante o Estado a minha maternidade tendo um papel que confirma isso, se quando eu digito o meu nome diante do documento dos meus filhos, ele não consegue encontrar o meu nome como mãe dos meus filhos? E aí eu não saberia nem te dizer, porque eu não tenho acesso ao sistema da Receita, se eu consto como pai ou se eu simplesmente não consto como absolutamente nada dos meus filhos. E isso é muito mais amplo, tá? Eu brinco sempre que essa é minha quinta batalha, parece o nome de um filme, mas eu, quando cheguei no hospital para amamentar meus filhos, a diretora não queria que eu amamentasse dentro do recinto hospitalar, dizendo que era uma amamentação cruzada. Explicando rapidamente, a amamentação cruzada é quando uma mulher amamenta o filho de outra mulher, quando uma mãe amamenta o filho de outra mulher. Ou seja, para aquela diretora, eu não era mãe dos meus filhos, porque os meus filhos já tinham uma mãe e, como já diz o ditado, mãe só tem uma. Essa foi a primeira batalha. A segunda batalha, quando eles tinham 2 dias de vida, entrou um rapaz na sala no nosso quarto do hospital, com a declaração de nascido vivo dos meus filhos em mão, dizendo que ali era um documento oficial do governo, vinha direto do Ministério da Saúde, e só tinha o campo mãe e o campo pai. E a gente deveria escolher qual de nós duas figuraria como mãe e qual de nós duas figuraria como pai. Obviamente, nenhuma das duas seria pai, porque nossos filhos não têm pai. Então, o primeiro documento oficial dos meus filhos, de que eles nasceram vivo, não consta o meu nome como mãe. Assim como na certidão de nascimento deles, obviamente que está impresso como filiação, mas no sistema do computador está escrito pai e mãe. O RG é a mesma coisa. E tantos outros documentos que a gente ainda não tem acesso para saber como eles são feitos dentro do sistema. Então, hoje, a nossa batalha contra a Receita Federal e contra todos os outros órgãos é que simplesmente eles acatem o que o STF já disse em 2012. É preciso constar filiação. Por que ainda manter o campo mãe e o campo pai, causando tantos transtornos a tantas famílias do Brasil?
E eu saio numa matéria da Folha que já havia sido recomendado à Receita para substituir esse pai e mãe por genitor 1 e genitor 2, né? Mas parece que não foi feito.
Isso é muito maluco, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, a Polícia Federal, na feitura dos passaportes, você escolhe lá genitor 1 e ele te dá a opção do sexo. Então você pode colocar genitor 1, sexo masculino, genitor 2, sexo masculino, e tá tudo certo. Então quer dizer que são duas figuras masculinas que são genitores dessa criança. Eu ainda acho que genitor não é a melhor palavra, porque, por exemplo, casais que vêm pela via de adoção não são genitores daquela criança. Eu acho que filiação caberia muito bem aí dentro, mas eu acho que a Polícia Federal hoje, no passaporte, já seria o melhor exemplo de sistema funcional para que todos os outros pudessem se adequar a esse sistema.
E que tipo de dificuldade prática isso traz à sua família?
Isso é uma pergunta ainda bastante difícil de te responder. Primeiro porque a gente descobriu isso faz 15 dias. Depois que essa geração ainda está em desenvolvimento, né? Quando o STF delibera isso em 2012, quer dizer que as crianças têm no máximo 8 anos, portanto elas ainda não são figuras independentes, ainda não assinam seus próprios documentos. Então as famílias têm descoberto isso dia a dia, infelizmente da pior maneira possível. São em situações que você precisa de alguma coisa e você é negado porque isso está lá no documento de forma equivocada. Então agora, por conta do manifesto que a gente criou e de todo esse barulho que a gente tem feito pela internet, junto da mídia, eu tenho coletado junto da ABRAF, junto da BGLT, uma série de relatos de famílias do Brasil inteiro de situações catastróficas por conta disso. Então, famílias, por exemplo, que não conseguiram cadastrar o nome das duas mães na carteirinha do SUS e que foram impossibilitadas, por exemplo, de vacinar um filho porque não estava no nome da mãe que foi levar essa criança para vacinar. Casos, por exemplo, de famílias que foram fazer o RG e foram impossibilitadas de colocar lá no campus mãe, e uma delas tem que figurar no campus pai, ou de auxílio emergencial, um casal que não conseguiu acessar porque dá confusão, confusão de dados no sistema. A gente tem, enfim, no banco também, que só uma das mães tem acesso à conta do filho, porque a outra mãe que não consta na receita, o banco não acessa, né, não aceita. Um casal do Rio de Janeiro que teve trigêmeos e um dos bebês precisou tomar um leite especial e não conseguia ter acesso porque também deu o mesmo problema do CPF. Então, só a mãe que constava no CPF conseguia retirar esse leite. Mas isso ainda é muito pouco do que pode acontecer no futuro, né? Porque eu insisto isso, essas crianças ainda têm só 8 anos. Eu não sei te dizer o que vai acontecer quando elas tiverem 18 ou 20. Por exemplo, casais de dupla paternidade, a Receita deixa o campo mãe em branco. E todos os documentos e fichas que você vai preencher pela internet, o campo mãe é um campo obrigatório, assim como o CEP. Então, se eu preencher alguma coisa e deixar o campo mãe em branco, essa ficha não vai andar, eu vou colocar lá para seguir para a próxima página, e ela vai voltar me dizendo, campo mãe é obrigatório, você tem que colocar um nome, e não tem nome. Então, isso vai gerar, enfim, uma série de situações que a gente não tem muito como prever no mundo que fica cada vez mais digital, né?
Em relação a isso, você fez um abaixo-assinado, né, e tá super se manifestando aí no Instagram. Você podia me contar um pouco como é que tá essa batalha?
Quando a gente teve acesso a estudo e eu ali, na verdade, uma outra mãe, que é a Vanessa, também teve essa informação do CPF, me escreveu, e aí eu também fui descobrir a mesma situação comigo. Eu postei no Instagram centenas de famílias me escrevendo e descobrindo em tempo real que também não estavam cadastradas como mãe na Receita, pais também, e me relatando uma série de outros casos. No mesmo momento, a bicha da justiça, que é a doutora Bruna, que criou essa startup, uma startup especializada na formação de advogados pelas causas LGBTI, ela abraçou a causa junto da ABRAF, que é a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, e juntos eles criaram então esse manifesto para que a sociedade pudesse fazer de forma ativa, né, fazer uma participação de forma ativa em uma causa que envolve tantas famílias. Esse é uma das ações que a gente tem desenvolvido frente a isso. A ABRAF está entrando também com medidas extrajudiciais contra a Receita. Vários casais têm entrado com ações individuais contra a Receita, exigindo a mudança desse sistema. E agora a gente está com uma coalizão de advogados, pensando também para que órgão do governo a gente vai encaminhar esse abaixo-assinado e pensando se cabe ou não uma ação coletiva ou como é que é a melhor maneira de encaminhar isso junto às autoridades competentes.
E quem quiser assinar e quem quiser participar disso, colaborar, como é que faz?
A gente tem publicado muito manifesto pelas redes sociais, que hoje acho que são a nossa maior força. Então, na minha bio tem o link do manifesto, na bio da ABRAF, da Bicha da Justiça. O meu é @MarcelaTiboni. A gente já passou agora de 41 mil assinaturas. Nossa meta são 50 mil assinaturas. Isso tem atingido pessoas do Brasil inteiro, que tem deixado a gente bastante feliz com essa notícia.
Ótimo, Marcelo. Espero que isso se resolva o quanto antes. Obrigada pelo papo.
Eu que agradeço vocês pelo espaço e pela chance de estar aqui com vocês nesse momento.
No site da Gama, você encontra outros conteúdos com o tema da semana, que é família. Tem um depoimento da Nelisa Assunção sobre o pai, o também músico Itamar Assunção, e sobre ancestralidade. Ela acaba de inaugurar um museu online em homenagem ao Itamar. Tem também o depoimento de famílias transformadas durante a quarentena e uma reportagem sobre os testes de ancestralidade. Eles funcionam? Não funcionam? Por que têm feito tanto sucesso? Te convido a entrar no site da Gama para assinar a nossa newsletter e ler tudo isso. Com roteiro e edição de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abade. Até semana que vem.